programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 88. A gente chega ao vivo toda segunda-feira às 8 da noite e você confere em podcast assim que acabar. Ele pinga, ele vibra, ele treme o seu celular. Eu sou Paulo Júnior, você é Leandro Yamin, tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior.
Tudo bem.
As pessoas nas redes sociais estão exagerando muito na dose com arbitragem.
É.
Sabe que eu falei com São Paulinos nesse fim de semana que não usam Twitter. São paulinos que não tem Twitter, nem não usam muito
que,
Facebook.
Por sinal, é a maior parte da torcida, né, imagina?
E eles não estavam sabendo que a revolta com a arbitragem era tão grande assim quanto a gente que está inserido nesse mundo das redes sociais pensa que está, né? Dito isso, o Palmeiras, que ontem, aliás, gozado o narrador da TV Globo ontem, chamando o Fernando Praz de Fernando.
Fernando?
Pô, é Fernando Praz, né?
É Fernando Praz.
Ele falou Fernando algumas vezes, não dispensou o sobrenome, que inclusive deveria ser Butterbinder.
Butterbinder.
Seria um nome muito mais legal que Praz. Mas dito isso tudo, foi pênalti, né? Foi realmente pênalti do Zé Roberto no fim da partida, que poderia ter custado uma vitória, que teria custado a liderança, que teria custado o título deste podcast. Que é?
A esperança é verde. Que beleza. Mas já que você fez a sua introdução, a minha é outra. A gente vai falar de Olimpíada no final.
Vamos.
Vive um momento dramático o torneio do futebol olímpico. Não me conformo que o Renato Augusto vai se apresentar a 7 dias da estreia. Assim, eu não me conformo que você precise implorar para um jogador chegar da China para jogar uma Olimpíada pelo país dele. E ele vai se apresentar 8 dias depois do restante do elenco. Mas depois a gente fala de Olimpíada. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem. E além desse lance do Zé Roberto, o Gabriel Jesus tinha que ter sido expulso, né? Porque já tinha o amarelo, deu uma entradona ali na canela do jogador do Inter e devia receber o segundo amarelo.
No colega de seleção, Rodrigo Dourado.
Ia complicar um pouquinho a vida do Palmeiras ali nos últimos minutos.
Boa noite, Felipe Lobo.
Boa noite. Tem algumas coisas aí, o Campeonato Brasileiro teve não teve jogos com muitos gols no domingo, né? Embora tenha tido o Sport Grêmio, que fechou a rodada. Que
bom
eu acho,
jogo, hein?
Que é o jogo, eu acho o horário mais triste do futebol.
É o horário do abajur.
Que é aquele domingo à noite.
Você não sabe o que faz, né? Esquenta o macarrão, vai na padaria.
Então, aquele momento, uma tia minha costuma dizer, quando sobe a música do Fantástico, eu já fico triste. Agora, hoje tem mais motivos pra isso, né? Antes ela quer dizer porque o domingo acabou. Mas eu acho que só o Fantástico também é um pouco triste.
Por si só.
Assistir o Fantástico é um pouco triste.
E muda um pouco as músicas, né? São gerações com a mesma entradinha, né?
Pois é, então. Mas enfim, esse jogo que fechou, apesar do horário triste, foi um jogo bom, né? Do Sport. E eu acho que eu vou destacar aqui no início o Sport porque é um time que não é para brigar lá embaixo como estava, ou como está ainda, né? Já está. Subiu um pouco, mas é um time que a gente esperava, até pela campanha do ano passado, que fosse melhor esse ano. E essa vitória, eu acho que teve algumas vitórias nessa campanha até agora, mas essa vitória ontem contra o Grêmio, que é um time forte, que está brigando pelo título, acho que dá uma certa força mental para o time, né? De, pô, a gente pode fazer mais, pode jogar melhor. O time tem jogadores ali para fazer mais do que vem fazendo. Então, vamos ver se o Sport preenche a esperança que se criou sobre o time de não brigar pelo título, mas ficar ali na parte de cima da tabela, ali nos 10 primeiros colocados pelo menos, que era o que o próprio presidente do clube esperava e disse que faria, né?
E fazer essa... uma boa Sul-Americana, né? Já que o
fazer
time
uma boa Sul-Americana,
abriu mão deliberadamente da Copa do Brasil porque queria jogar uma competição continental.
É, com essa regra, a gente já falou 50 milhões de vezes e falaremos a mais um aqui, que é uma regra absolutamente estúpida, né? De você... só que o Santa Cruz, por exemplo, vive esse drama também, né? Se classificar em relação, no jogo contra o Vasco, não joga a Sul-Americana, que, enfim, é um torneio que o time quer jogar também, né? Então fica essa coisa meio idiota de o time ter que perder para ganhar, né? Ou perder para ter uma chance de jogar um campeonato internacional, que, convenhamos, o Santa Cruz dificilmente vai disputar uma Libertadores num curto prazo. Não digo no longo prazo, mas no curto prazo é mais difícil. Então, você perder a chance de jogar Sul-Americana é meio estúpido, né, também. Então, é uma coisa idiota mesmo a gente pensar, mas tem outros destaques aí no programa, né?
Vamos começar com dois textos direto da redação da Trivela, começando por Ranieri. A prioridade do Leicester na próxima Premier League é sobreviver. Deu certo, né? Deu certo, né?
Pois é.
Não sei se dá para chamar de modéstia, porque o time é modesto mesmo, então não é falsa modéstia.
É o realismo,
mas
né?
É bem realista e, de toda forma, foi engraçado na temporada anterior e acompanhando as declarações, porque chegou uma hora que o time estava a um lateral de ser campeão e a meta ainda era a Champions League, né? Mas,
não, até,
legal.
Até o dia 1º de janeiro, que foi quando o Leicester conseguiu os 40 pontos que o Ranieri queria, ele batia na tecla sem parar. Nós queremos 40 pontos, nós queremos 40 pontos, nós queremos salvar do rebaixamento. Depois a gente pensa em outra coisa, vamos primeiro salvar do rebaixamento. E aí conseguiu os 40 pontos. E
foi só então que, lá por fevereiro, né, que em janeiro ainda ficou, conseguimos, sei lá, agora... Aí em fevereiro começou, não, o nosso objetivo agora é tentar uma vaga na Champions League.
Sim, quando já estava quase praticamente garantido. Mas é o discurso que deu, assim, é o discurso que deu certo no ano passado, né? Esse discurso manteve os pés do Leicester no chão quando todo mundo queria tirá-los. Então acho que é normal que ele mantenha esse discurso. O segundo é que é verdade, porque o Leicester já perdeu o Kanté agora, ficou um triste de perder o Vardy, ainda deve chegar investidas pelo Mahrez, por mais que ele queira ficar, né? Mas o dinheiro ele consegue ser bem persuasivo quando ele quer. E o Leicester, assim, não vai conseguir trazer grandes nomes com esse dinheiro, no máximo vai buscar em mercados secundários e... Agora, e de novo, assim, vale lembrar que ano passado o Leicester conseguiu... tem uma campanha muito bem definida, né? A partir de fevereiro e março, quando deixou de ser novidade, o Leicester sofreu para ganhar os jogos. Era 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Foi muito 1-0, mas ganhou. E ele já começa o campeonato sem ser novidade, né? Ele começa o campeonato como atual campeão. Então, todo mundo vai encarar o Leicester de outra maneira, né? Os times do campeonato do Leicester, do campeonato real do Leicester, vão encarar como de outra forma. Então, acho que o time vai ter bastante dificuldade para lidar com isso. E, então, tem que mesmo manter os pés no chão.
O texto é do Bonsante, mas essa é para você, Felipe Lobo. Estamos velhos. Shevchenko agora é técnico de jogadores que usaram no videogame. Pois é, 39 anos o Shevchenko, anunciado como novo técnico da seleção ucraniana.
Pois é, né? O Shevchenko tem... O Bonsa colocou bem no texto que, assim, as credenciais dele para ser técnico são nenhuma.
Tipo a gente ser anunciado técnico da seleção da Ucrânia.
Ele tem... Pra não dizer que não tem nenhuma credencial, ele foi assistente técnico.
Na Eurocopa.
Na Eurocopa. Mas, assim, é uma aposta no nome, é uma aposta no prestígio dele. Claro que ele vem ali cercado de algumas pessoas que têm se preparado pra ser técnicos ou pra trabalhar na gestão ali na comissão técnica, né? O Tassotti é um deles, Tassotti é aquele mesmo, Copa de 94...
Que fazia parte da comissão técnica do Milan.
Então...
Trouxe o número 2 do Dinamo de Kiev também, que conhece futebol ucraniano. Ele parece ter se cercado de pessoas competentes, né? E aí acho que ele vai ser mais assim, ele é o nome, ele é a visibilidade, né? Ele é o cara que toma as decisões e ele tem costas largas, né?
Sem dúvida.
Até pra justamente nesse sentido chegar pro moleque lá e falar... ó, eu jogava com ele no videogame, então já inspira algum respeito e tudo mais.
Porque é, a grande figura, né? A seleção
ucraniana não tem muito mais ao que se fiar, né?
É, se a gente pensar que a Ucrânia, como país independente, é anos 90 pra cá, né? Então o Shevchenko, que em 99 foi quando ele explodiu, né, pelo Dinamo Kiev, fazendo uma campanha magistral na Champions League, foi até as quartas de final, e pelo Dinamo Kiev, depois foi pro Milan, e a gente sabe como essa história deu, mas... Então aí faz 17 anos que isso aconteceu. Então muitos desses caras aí que estão jogando, vão jogar sob o comando dele, é isso, era, jogavam com ele no In Eleven, né? Botavam ele pra correr ali, porque ele era bom, então... Muita gente aí ficou no videogame. Vamos ver se ele consegue ir além do prestígio, né? Porque a Ucrânia vai precisar de bastante... de uma mudança aí, porque o futebol apresentado nos últimos anos aí não tem sido grande coisa, e especificamente pós-Copa do Mundo no Brasil, o time não só não evoluiu, como regrediu um pouco. Jogou muitíssimo pouco, foi um dos piores times dessa Eurocopa.
Foi o pior time da Eurocopa.
Em classificação, né? Foi o pior time... Não fez gol, e assim, não é um time tão ruim assim, não é um time pior que Áustria, Hungria, e nenhum desses. Tem alguns jogadores bons, podia ser melhor do que foi.
E o Bonsante faz um texto de nostalgia na Trivela, e os comentários são ótimos, né? Tem um aqui que diz o seguinte: quando eu e meu amigo éramos da mesma sala aos 13 anos, as meninas tinham um caderno e pediam pra você deixar um recado. Meu amigo foi lá e escreveu: Shevchenko. essas matérias de nostalgia.
E no final da história, aí, pegou, não pegou?
Pois é, não. Vai ficar pra próxima matéria de nostalgia.
Eu diria que não adiantou muito.
Eu também acho que não evoluiu.
Eu arrisco que não rolou, né?
Vamos falar de Campeonato Brasileiro, começando pelo líder Palmeiras. Foi ao Beira-Rio, quebrou um tabu de quase 20 anos sem vencer o Internacional, nessas tantas visitas de Campeonato Brasileiro a Porto Alegre. Venceu por 1-0 num gol no começo. É o primeiro time a passar da barreira aí dos 30 pontos. Tem 32, 3 a mais que o Corinthians. Vice-líder tem 29 e já são 8 para o quinto colocado, que no momento é o Atlético Paranaense. E aí, muita coisa? É mais ou menos isso mesmo? Palmeirense tem que estar otimista? O que dá para falar desses primeiros 15 jogos do Palmeiras, consolidados com essa vitória tão rara no Beira-Rio?
Eu acho que o Palmeiras está há muitos anos sem conquistar título, né? São 22 anos.
Chove
sem título
na trilha, hein?
Brasileiro.
Mas chove no Black Sabbath.
E ao longo disso, o Palmeiras enfrentou todos os roteiros possíveis, né? Time que nunca não brigava por nada, que foi rebaixado, que chegou a ser favorito, teve uma derrocada no final e tudo mais. Então o Palmeiras vai enfrentar pequenos testes até, eventualmente, se for o caso, selar o título. Esse era um deles, né? Você quer... É aquela história, você quer resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E o Palmeiras fez, ganhou no Beira-Rio, onde não ganhava muito tempo. Ganhou na Ilha do Retiro, onde também tem dificuldades. Está conseguindo ter uma campanha consistente dentro de casa, o que nem sempre aconteceu também em campeonatos brasileiros no Palmeiras. Então você tem sinais interessantes. Eu acho que o principal que eu vi no jogo do Beira-Rio e eu vi no jogo do Santos também é que o Palmeiras não jogou bem nenhum desses dois jogos. Mas o Palmeiras teve uma intensidade tão grande na marcação, na dedicação ao que o Cuca queria ali, que ele conseguiu, mesmo sem jogar muito bem, resultados bons, principalmente contra o Inter, contra o Santos um pouco mais, embora dentro do contexto do jogo ali, que o Palmeiras no segundo tempo foi dominado pelo Santos, o empate tenha ficado de bom tamanho. Então assim, você vai ter essas oscilações no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, é normal, vai ter desfalques, como o Palmeiras teve contra o Santos, mas se conseguir manter sempre essa intensidade e esse ter claro o plano de jogo dentro da cabeça, que o Cuca consegue fazer muito bem, você vai conseguindo alguns resultados importantes mesmo jogando mal. E se você pegar o histórico de campeões brasileiros, isso é uma característica muito comum a eles.
Palmeiras, para fechar o turno, visita Botafogo e Chapecoense, recebe Atlético Mineiro e Vitória para completar as primeiras 19 rodadas. E o Cuca... soltou uma conta ali que ele tem na cabeça, que 72 pontos ele acha que
72,
bate campeão.
74, né? Ele falou.
Como diz o Tite, né? Bate campeão.
Bate campeão.
Então o Palmeiras já estaria bem perto de uma média para um primeiro turno, né? Se ele acredita que essa é a meta, 36, 37 pontos, já estariam de bom tamanho nas contas do treinador.
Acho que faz sentido mesmo pensando nos últimos anos, né? O Corinthians ano passado foi campeão com uma pontuação alta, não é nem tão comum, com menos pontos normalmente ganharia. Eu não lembro quando que foi, vou até conferir aqui, mas foi campeão com uma pontuação alta.
O Cuca citou que já bateu campeão 81. Foi campeão com 81 pontos.
Mas 81 tem que ver se não era com mais de 20 times, né? Eu acho que 81 não foi com 20 times.
Mas enfim...
De qualquer forma, uma pontuação alta. Assim, a questão maior para mim, mais do que a distância e mais do que só os pontos conquistados, é o Palmeiras, me parece que é o único time que já deu o recado que vai brigar pelo título. Você vai ser campeão é outra coisa, mas vou brigar pelo título. Os outros times eu ainda acho que estão rateando demais. O Grêmio, por exemplo, eu acho que é um time que briga pelo título. Não só pela pontuação, mas porque tem futebol. Mas o Grêmio é mais inconstante, né? Tem jogos mais complicados, assim, às vezes. Tem jogos que o time apresenta muito pouco. O Atlético Mineiro, que nós estamos vendo aqui, está jogando nesse momento, né? Para quem está ouvindo ao vivo, é um time que tem elenco e tem folha salarial para brigar pelo título. Só que o futebol não tem sido de título. E não só o futebol, os resultados também não. Então, complica. O Corinthians, eu acho que é um time regular, mas não, irregular, a gente consegue somar muitos pontos. Mas não é um time que apresenta um grande futebol e não tem um elenco tão farto assim. Então, acho que a questão é, os concorrentes do Palmeiras ainda não conseguiram se estabilizar nessa briga pelo título. Acho que é por isso que não houve um destaque assim, de mais times junto com o Palmeiras. E por isso que também o Palmeiras tem uma folguinha ali na liderança, pequena, mas ainda tem uma folga, não tem nenhum time ali mordendo muito junto. A tendência é que isso aconteça, em algum momento os times vão conseguir estabilizar mais ali na ponta, a distância ainda, pelo menos entre os primeiros, entre os times que a gente supostamente acredita, né, no que vai brigar pelo título, a distância é pequena ainda, então acho que não dá pra ser nada muito definitivo. Mas eu acho que de futebol mesmo, o futebol jogado, eu diria que o Grêmio apresentou um excelente futebol, digno de brigar pelo título, mas não é constante, então é mais complicado. Alguns outros times que poderiam ser competitivos não foram e não acredito que serão, pelo menos nessa briga com o Palmeiras, talvez outras brigas, que é o caso de São Paulo, é o caso do próprio Atlético, que está um pouquinho longe já para quem almeja o título, a não ser que em plaque, aquelas você coisas tem... sete vitórias sim consecutivas.
Tem o Flamengo tipo também, Flamengo, mostra bons momentos, né?
Tem bons momentos.
Tem bons momentos.
Tem ótimos momentos, às vezes, né?
Só que o problema o problema é que ele alterna os ótimos com os péssimos dentro do mesmo jogo, né? Então, por exemplo, contra o Botafogo, é um absurdo tomar aqueles, né?
Sair tava ganhando 3-1, por
3-1, tomar um empate.
E dominando o jogo, né? Assim, de
contra o Corinthians... Tava jogando melhor do que o Corinthians até tomar o primeiro gol do Corinthians e aí tomou de 4-0.
Né?
O time desmontou de uma maneira absurda depois do primeiro gol. Então o Flamengo, ele tem potencial ali, tem os jogadores, vai chegar o Diego, né, que estão falando que tá próximo.
Pode ser que chegue.
Então eu acho que tem que ver as condições que ele está, mas em boas condições físicas ele sobra aqui no Brasil também. Mas precisa de mais consistência também, um pouco mais de regularidade. Já acho que eu concordo com tudo ali. O Grêmio é o que tem mais potencial, se conseguir ser consistente. O Corinthians é muito forte, mas é um time que não sobra nada, né? É sempre na conta do chá, é sempre no cobertor curto. Então, isso uma hora costuma cobrar o preço. Eu acho que o Palmeiras ele é o favorito, porque ele foi o primeiro, até agora, o único a levantar a mão quando perguntaram quem quer ser campeão. Os outros ainda estão em dúvida. Eles ainda estão vendo como é que se vai dar realmente para assumir essa banca. Enquanto isso, o campeonato está rolando. Mas assim, se você for pegar também, pelo que o Palmeiras jogou nesse campeonato, jogou o melhor futebol até aqui nessas primeiras 15 rodadas. E acho até que jogou bem melhor do que os outros. Mas a diferença é de só 3 pontos. Então ainda tá muito aberto ainda, né? Tá aberto para qualquer time que tiver ali perto, se der uma arrancada, encostar no Palmeiras e brigar pelo título.
Leandro e Amin, o Cuca teve que responder sexta-feira como seria perder a liderança, porque tinha uma chance real, né? Corinthians ganha do São Paulo, Palmeiras perde no Beira-Rio, e o Palmeiras estaria em segundo nesse momento. Você acha que isso tem que ser uma preocupação? Torcida pode estar se empolgando, jogadores podem estar se empolgando, e é difícil um time manter, né? Temos raras histórias de tanto tempo na liderança. Palmeirense tem que estar preparado para, de repente, ela escapar daqui a algumas rodadas?
Eu acho que sim. Eu acho que um time... não tem os números aqui, né, Paulo? Mas quantos foram campeões aí assumindo a liderança na 10ª rodada, 9ª rodada e foram até o fim? Realmente foram poucos. E no caso do Palmeiras, tem um agravante aí de essa briga ponto a ponto. Já são pelo menos 2 ou 3 semanas aí que o Corinthians empata em ponto e o Palmeiras joga na segunda para afastar e consegue afastar. Depois o Corinthians ganha de novo no fim de semana e o Palmeiras joga na terça para tentar se afastar de novo. E ainda está a 3 pontos, o que significa que está 1 rodada só.
Semana que vem de novo é Corinthians no sábado, Palmeiras no domingo.
O Palmeiras no domingo, ou seja, o Palmeiras mais uma vez vai...
E na outra semana o Palmeiras joga na segunda.
Então o Palmeiras vai continuar tendo que jogar depois do Corinthians e sem essa noção de que tem uma vantagem real de pontos. E eu acho que influi a médio e longo prazo de um campeonato desse tipo... O fato do Corinthians, na chamada era dos pontos corridos, ter conquistado uns 800 campeonatos e o Palmeiras nenhum. O fato do Corinthians ser o atual campeão brasileiro e o Palmeiras tá buscando por um título do tipo desde 1994. Na hora que assume a liderança, tem uma segurança ali, tem uma questão anímica ali que não pressiona o Corinthians e pressiona o Palmeiras, no caso desses dois times. Acho que é a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, se o Grêmio assumir a liderança. É um time que também está muito tempo precisando de um título, que na era dos pontos corridos ainda não arrumou nada no Campeonato Brasileiro, nada em relação a título. Então acho que isso influi, sim. Então se o Palmeiras embarcar nessa de que está tranquilo, de que vai apenas administrar, eu sugiro vivamente que não embarque nessa, porque os próximos jogos, depois do Atlético Mineiro, tem Botafogo e tem Vitória, né? É isso, né? Botafogo
e Chapecoense fora, Vitória fecha o turno.
Botafogo, Chapecoense e Vitória. São 3 times. O Palmeiras quebrou o tabu ganhando do Sport dentro do Retiro, quebrou o tabu ganhando do Inter no Beira-Rio, ganhou jogos que são meio encardidos na história recente do Palmeiras aí dentro de casa, como por exemplo um América Mineiro numa quinta à noite, tipo...
As coisas estão dando certo, né?
Mas se de repente dá uma tropeçada num Chapecoense, perde um jogo que não podia perder em casa pro Vitória, um tropeço acontece. E quando acontecer, o Corinthians não vai estar 5 pontos, vai estar empatado. E aí vai ter que ter cabeça para entender que, poxa, vai ter aquela impressão, por tudo que foi construído até agora não serviu de nada, o Corinthians está 1 ponto na nossa frente. Isso para a mentalidade média do torcedor do Palmeiras assim, parece muito mais pesado do que é na verdade. Então tem que ter na cidade para não olhar tanto assim para a tabela. Está na pontuação de título, mas um tropeço aqui, um tropeço ali, uma hora vai acontecer sem os jogadores olímpicos. É bom lembrar que o Palmeiras agora tem um outro desafio pela frente. Agora,
O Palmeiras tem uma experiência só na história dele de brigar por título brasileiro em pontos corridos. E não foi muito boa, né? Que foi 2009. Então, se o torcedor palmeirense for buscar... Como é que foi brigar por título em pontos corridos? Vai lembrar de 2009 e vai ficar morrendo de medo, né? Então, acho que isso influencia um pouco também, né? Não é só o tabu, é também porque 2009 foi um negócio traumático do Palmeiras... Se você falou em quantas rodadas na liderança, foram 18, 19 rodadas na liderança que o Palmeiras ficou naquele campeonato e teve uma derrocada no final que foi absurda. Pegou só time de parte de baixo de tabela, time brigando contra o rebaixamento, time que foi rebaixado não conseguia ganhar um jogo. Então acho que isso também influencia um pouco porque é a memória mais vívida que tem ali na cabeça do palmeirense nesse tipo de campeonato brasileiro. Então acho que... Acho que pode abalar um pouco o Palmeiras perder a liderança, porque está muito perto e por causa disso, mas na prática ainda é começo de campeonato, né?
É
acabando a primeira metade do campeonato ainda. Se o Palmeiras perdesse do Internacional e o Corinthians ganhasse do São Paulo, e o Corinthians fosse líder, não ia fazer tanta diferença assim, porque era uma rodada em que isso era para acontecer. O Corinthians em casa, o Palmeiras fora, né? O Corinthians pegando um time que ele na história recente, tem ganhado mais do que perdido, e o Palmeiras ao contrário. Então, era normal. O Palmeiras superou as expectativas aí. Mas vai ter rodadas em que ele não vai conseguir nem mesmo cumprir as expectativas, e o torcedor vai precisar saber lidar com isso.
E já está provado que pontos corridos não dá para você ficar o ano inteiro lembrando, ah, mas aquele empate lá em maio, você vai ficar louco, né? O campeonato é feito de tropeços.
O empate contra o Curitiba.
Tantos tropeços quanto jogos de sucesso.
E tem outra coisa, né? Dá para ganhar o campeonato na 30ª rodada, que nem o Bayern de Munique? Até dá, mas é quase impossível. Pois então é. Vai ter que ir até o final.
Lembrando, a gente citou como no ano passado, o Corinthians chegou a 81 pontos, mas já fez ali as duas últimas rodadas sem a pressão de conquistar o título.
O segundo colocado teve quantos?
Eu não tenho aqui agora, mas abriu com 3 rodadas de antecedência, né? Então já ganhou os últimos pontos sem a pressão de precisar conquistá-los. Mandar um abraço aqui para Rick Alves, que diz: eu nem gosto de futebol internacional, mas escuto há 65 programas para dar risada. Shevchenko. Essa é a mensagem do nosso amigo Rick Alves. E diz também que eu tiro o sarro da expressão da conta do chá, que essa é do Bonsante, mas tenho a minha, que é como diria o outro. A minha é como diria o outro. Também não fui eu que inventei, mas gosto bastante de usá-la. Dá um giro pelos jogos do Brasileirão. Botafogo e Flamengo, que vocês já pincelaram. Flamengo na parte de cima da tabela, treinador efetivado, tem 24 pontos, mas se vence, se tem 2 pontos a mais, teria 26, estaria entre os 4 primeiros. E o Botafogo, que no começo do campeonato dava toda a pinta que seria um time para brigar contra o rebaixamento, ainda está lá embaixo, de fato, está 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Botafogo venceu só 4 jogos no campeonato. Já falaram um pouco, mas acho que vale uma repassada. E esse Flamengo, que é 6º colocado, treinador agora efetivado, chegou Leandro Damião e tem tudo para essa semana confirmar o Diego.
O treinador efetivado é uma questão ali burocrática, né? Você trocar o nome dele, dar um aumentinho de salário, porque 6 jogos sem vencer, ninguém é efetivado no Brasil.
E se deu o aumentinho de salário interino, também,
né? Se é que deu o aumentinho de salário, né? Todo mundo é interino. E aí, assim, pra dentro o time do Flamengo tem mostrado bons sinais. O time melhorou em relação ao time do Muricy Ramalho. A diretoria do Flamengo tem uma filosofia de austeridade. Caiu tudo certo ali, né? Então vai pagar um salário, mesmo que dê um aumento pro Zé Ricardo, o salário é menor do que você traria com o Abel, por exemplo. Então acho que, até pelo que o time demonstrou, foi uma boa escolha da diretoria do Flamengo. É isso que eu havia dito, né? Tem bons momentos no time. Eu acho que tem um potencial muito grande ali. Ainda se der um pouco mais de espaço ali pro Mancuello, né? Que no começo dessa era o Zé Ricardo não tem jogado muito bem, mas é um bom jogador. Acho que o Flamengo, se encontrar também alguém para fazer os gols, né? Trouxe o Damião, não sei se é ele, mas o Guerreiro tá mostrando sinais de recuperação. Ainda pode vir o Diego. São jogadores importantes para o Flamengo que podem, ali, se conseguir dentro do jogo ser regular o tempo inteiro, fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, talvez brigar pelo título, mas ainda precisa evoluir.
O Santos é um time que perde 3 jogadores, né? Importantíssimos.
Zeca, Thiago Maia e Gabriel, né?
E Gabriel. O que mostra um mérito do Santos, né? Quem eram Thiago Maia e Zeca um ano atrás, né? O time consegue não mede esforços para emplacar os garotos, né? E consegue em um
toda
ano.
Toda hora, né?
Pois sem parar, né? Consegue em um ano inventar 2 jogadores jovens para a seleção olímpica. Fez um jogo bastante bom contra a Ponte Preta, 3-0, tranquilo. Depois tomou o gol no final, acabou 3-1. E é um time que provavelmente vai sofrer com os desfalques. Mas novamente, né, quietinho no trabalho do Dorival, com futebol muito ofensivo, principalmente dentro de casa, já tem 8 vitórias no Brasileiro, 26 pontos, vai sofrer quanto? E que parece o gás do Santos para esse Brasileiro que vai até dezembro?
Eu acho que o Santos, em momentos ali, é um dos times que melhor joga no Brasil, né? Principalmente dentro de casa, quando tá todo mundo no time, quando tá todo mundo entrosado, com o Ricardo Oliveira na frente, teve excelentes momentos. A questão do Santos é também não ter muito espaço de manobra. O elenco não é dos mais profundos, você vai perder esses três jogadores, o Ricardo Oliveira está machucado, o time é irregular fora de casa ainda, mas assim, se encaixar o futebol do Santos do jeito que o Santos já mostrou que sabe jogar, ele é um seríssimo candidato ao título. É que até agora tem sido um pouco inconsistente, né? Contra o Palmeiras mesmo no Allianz Parque, fez um segundo tempo maravilhoso, não conseguiu virar o jogo.
E é um time que está encaixado nos clássicos, né? Atropelou o São Paulo e por muito pouco não venceu o Palmeiras.
No Allianz Parque, né? Que é bem difícil, né? Nesse campeonato, os primeiros pontos que o Palmeiras perdeu foram para o Santos em casa, né? E acho que a questão para o Santos, assim, é encontrar jogadores que possam fazer um pouco do que Gabriel, o Gabigol, o Thiago Maia e o Zeca vêm fazendo. Até me dá a impressão que o Santos vai perder menos agora do que perdeu na Copa América. Na Copa América perdeu o Gabigol, o Lucas Lima, e teria perdido o Ricardo Oliveira, que se machucou, então no fim ele acabou ficando fora também esse tempo, né? Então me parece que há uma boa perspectiva para o Santos. O Santos é um desses times que, em termos de futebol apresentado, mostrou futebol nos seus melhores momentos para brigar pelo título, para brigar com Palmeiras, com Grêmio, com Corinthians, com todos esses. Acho que até em qualidade de futebol jogou mais que o Corinthians, por exemplo. A questão é para o Santos é conseguir também ser consistente e jogar fora de casa melhor. Jogou contra o Palmeiras muito bem, mas em geral o Santos sofre mais fora de casa, né? E vai precisar marcar muitos pontos se quiser, pelo menos, fazer uma campanha como fazia o ano passado, que tinha tudo para ficar em quarto lugar. E eu acho que por um erro de gestão ali dos jogos, o Dorival poupou jogadores numa hora que não precisava, acabou perdendo o quarto lugar para o São Paulo, que veio numa inconsistência absurda também. Então, tem time para brigar em cima. A questão é se vai conseguir com isso. E essa coisa que você falou dos jogadores jovens é muito impressionante, que o Zeca contou, acho que foi pro Globo Esporte, que ele tava com a transferência acertada pro futebol dos Estados Unidos. E quando o Dorival chegou. E o Dorival chegou e no primeiro treino deu o famoso coletinho titular para ele. E ele não tava sendo nem aproveitado, né? Então, tá, esse é um mérito que a gente tem que atribuir ao Dorival. Se o cara tava encaminhado pra sair, e o Dorival veio e falou, esse cara pode ser titular, é uma visão boa.
Não é que ele tava saindo pro Barcelona, né? Ele tava praticamente sendo dispensado, né?
Praticamente sendo dispensado, né? Então, mérito.
Vou dar exemplos de dois rivais do Santos. Palmeiras, em primeiro lugar, emprestou um meia pra um time pequeno pra ele ganhar experiência. Ele com a camisa 10 do time pequeno foi o condutor da criação do time que mais encantou no campeonato e foi vice-campeão, chegou na final.
Estamos falando do Juninho
do Aldax. Juninho, do Aldax. Esse cara não teve chance.
Não teve.
O São Paulo tinha 8 jogadores de lado de campo, e um machucou, um foi vendido, o outro machucou, o outro foi vendido, o outro estava suspenso porque cuspiu no bandeirinha. E o São Paulo tinha um menino, estou falando do Araújo.
Luiz Araújo, artilheiro da Libertadores, sub-20, né?
Quando entrou bem, o São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro ganhando do Botafogo, o menino jogou bem, não teve chance, não foi posto pra jogar. O Santos, quando tem aperto, põe o Vitor Bueno, não é melhor que o Araújo nem que o Juninho.
A gente pode até pegar o Corinthians também, né, que emprestou o Maicon agora, né?
Emprestou primeiro o Marcial lá no começo do ano, que era mais discutível.
Não, emprestou o Marcial pra pegar o Williams, que hoje não joga.
Não joga.
Né?
Então... E também, na época, tudo bem que o técnico é diferente, mas na época a justificativa foi, precisava de um jogador como o Williams no elenco, e o outro jogador do elenco que fazia a função do Marcial era o Maicon.
Sim.
Esse que agora, já com o Cristóvão, foi emprestado à Ponte Preta.
O treinador é diferente, mas eu acho que a diretoria
é a mesma,
há muitos anos,
não, né? É que a diretoria, a gente sabe que é muito ruim do Corinthians, né? Vamos combinar aqui que a diretoria, o Corinthians foi campeão brasileiro de 2015 apesar da diretoria,
sim,
não por causa dela. Então tem alguns empresários em geral a gente não deveria ouvir nunca, mas tem uma coisa que os empresários falam em geral, que eles preferem colocar jogador no Santos por isso. Porque e muita molecada hoje vai fazer peneira no Santos, vai fazer tentar a base no Santos, porque eles sabem que a chance de jogar é maior. Porque tudo bem, o Corinthians todo ano é campeão, ou quase campeão, fica ali na Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, todos esses torneios de base. E a gente não vê os caras jogarem. Agora, tá no noticiário hoje, como o Fagner não deve jogar, o Corinthians vai ter que colocar em campo o Léo Príncipe, que é um lateral que já há uns 2 anos vem se destacando na base. Foi, no Paulista ele jogou pelo Oeste, se eu não me engano, emprestado, foi bem. Só que aí o Corinthians perdeu o Edilson, que foi vendido, ele quis ir para o Grêmio, o Corinthians liberou e aí trouxe o menino de volta. E é um jogador que, assim, não, eu acredito, vendo o que esse menino fez na base e o que ele fez no Oeste, que ele não perde muito pro Edilson. É, tirando a experiência, mas, assim, qualidade, não perde. Né? Era um jogador que você poderia já ter no elenco há mais tempo. É, então, acho que a diferença é um pouco essa. O Dorival chegou no Santos e o Dorival, acho que o mérito dele é entender um pouco o funcionamento do Santos e como no Santos é possível fazer esse tipo de coisa, que é chegar no clube, pegar um menino que não estava jogando e dar a camisa de titular para ele. E não tem, a torcida não fica enchendo o saco, né? Porque também tem isso, acho que no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Trio de Ferro aqui em São Paulo, se você não é Gabriel Jesus, que é um craque, o menino que entra e dá uma... erra um lance, perde um gol feito, um zagueiro que dá uma pichotada, um volante que faz uma falta estúpida no meio campo, que, assim, a gente vê jogador experiente fazer tudo isso. Sim. Que eu tô falando. E esses caras são queimados, né?
Acho que tem duas coisas aí. Faz parte da cultura do Santos acompanhar o desenvolvimento desses jovens. O torcedor gosta disso, né? Gosta dessa relação com os moleques criados na Vila. E a questão que você falou da diretoria, né? Porque o que a gente vê sempre é o cara, ele prefere o jogador tarimbado, o treinador prefere o jogador tarimbado, porque ele não se arrisca, né?
Claro, dele não vai
aprender. Coloca o Marcial, né, ali de volante, perde 2, 3 jogos, o Marcial jogando mal, o cara inventou o Marcial. Coloca o Williams, todo mundo sabe quem é o Williams, ninguém
conhece. E a crítica vai pro Williams, não vai pra ele, né?
Exatamente. Então,
no máximo por ter escalado o Williams, mas é...
Mas se a torcida entende e se a diretoria dá o apoio... Aí o Santos, o Dorival se sente confortável, né, para colocar os moleques e acaba funcionando, porque é assim que funciona, né, durante muito tempo. É assim que funciona, você não consegue comprar um time inteiro toda hora. É para isso que você tem categorias de base, né?
É claro.
Porque se não é para fazer desse jeito, não é melhor não ter categoria de base, porque se você não consegue nem buscar. Você não consegue nem buscar. O Palmeiras contratou 2, 3 laterais esquerdos. Consegue um lateral esquerdo para ser reserva? Contratou lateral direito, não consegue lateral direito pra ser reserva do Palmeiras, não precisa jogar sempre, mas pra ser reserva, pra entrar de vez em quando, é possível ter, né?
E o zagueiro Gustavo Henrique entre os suplentes também da Olimpíada, se alguém se machucar, seriam 4 santistas, né? Base também.
Tem o Viseu, do Flamengo, tá na lista.
Valdívia.
Valdívia também do Inter.
E o goleiro Jean, né?
E o goleiro Jean do Bahia. Que, aliás, bom jogador. Ele estava no Mundial Sub-20, aquele que o Brasil foi super bem, foi até a final. Ele era o goleiro titular. É um goleiro bastante bom. No Bahia, digamos, o herdeiro do Marcelo Lomba, né, que é o titular. Pode ser um dia o goleiro titular do Bahia. E, assim, para ficar num exemplo, a gente conversava disso. O São Paulo contratou o Gilberto, atacante, que... teve a proeza de ser dispensado pelo Chicago Fire dos Estados Unidos.
Que é um time de médio, nível...
Pensando na liga americana, o Chicago Fire é um time médio. Médio pra baixo. Médio, não todo de tamanho, porque lá não tem time grande, né? Time bom no momento. Né? Todos são recentes, né? Não tem time de tradição, né?
Time médio.
O Cosmos não tá na MLS.
Serviu pra nada a tradição do Cosmos também.
O Cosmos não tá na MLS. E aí, então ele, assim, ele não é um mau jogador, não é um jogador horrível e tudo mais. Mas é o que a gente tava falando. Pra um time grande, que tem um dinheiro como o São Paulo tem, como os times paulistas têm em geral, será que não vale? Se é pra compor elenco, já que ele não chega pra ser titular, se é pra compor elenco, não dá pra colocar o Jo Anderson, que vem nos últimos anos também, fazendo um monte de gol? Porque aí tem muita gente, ele não tá preparado para ser titular. Bom, mas o Gilberto também não vai ser titular, né? Imagino. Então, se é para ser reserva, talvez o menino pudesse jogar de vez em quando, né? Ele não jogou nenhuma vez, o João Anderson não jogou. Ele não teve chance. Acaba sendo emprestado e tudo mais. Então é assim.
O São Paulo contratou o Gilberto mesmo, né?
Contratou.
E entrou, é verdade. Eu tava meio dormindo.
E ele entrou no jogo.
E é o momento, é muita gente voltando, né? É o Rafael Galhardo no Atlético Paranaense, é o Cruzeiro trazendo o volante Denilson. Falta um pouco de criatividade também,
ele,
né?
O que é pior no caso do São Paulo é que ele repetiu o erro, né? Porque no começo do ano contratou o Chiesa para ser exatamente a mesma coisa, pra fazer exatamente a mesma função, ser o reserva do ataque. O Chiesa não passou 2 meses no São Paulo e foi revendido pro Vitória. E aí São Paulo vai lá e contrata o Gilberto, que é o mesmo jogador do Chiesa, assim. É o mesmo nível ali.
Poderia ser útil num outro time, né?
Um pouquinho pior, um pouquinho melhor ali, faz uma coisa ou outra diferente, mas é do mesmo tamanho de jogador, né? E pra coroar nosso papo, Robson Arantes do Nascimento abriu o placar. Com o
monstro. Monstro sagrado. Vamos falar dos...
Você sabe que o Robinho, só pra... Eu acho o Robinho um ótimo jogador e acho ele útil. O problema dele...
Ele tá comendo a bola aí no time.
Não, o problema do
Excelente.
Robinho... O problema do Robinho é o salário que ele ganha. Porque se fosse por um salário menor, eu acho que ele vale a pena. Ele é um ótimo jogador. É que ele não é o craque.
Mas ele não é também o cara que... Acho que tem gente com salário mais desproporcional do que o Robinho, né? Guerreiro...
Ah sim, pelo que tem rendido, né?
Não sei, às vezes o próprio Fred, enfim, concordo com você, mas acho que tem gente em situação pior por aí, em relação ao custo-benefício, né?
É que o ataque do Atlético aí é maior que a folha de quase todos os times da Série A.
Saiu o Carlos, entrou o Lucas Prato, Lucas Prato, Fred e
Pelo que ganham, tinha que ser 12-0 esse jogo contra o Coritiba, tá 1-0 para quem ouve ao vivo, fim de primeiro tempo.
O Lucas Prato entrou mal.
Voltando aí depois de algum tempo, né? Falar dos pernambucanos, o Santa Cruz foi até o Independência, fez 3-0 no América Mineiro, que tem tudo para ser rebaixado daqui alguns dias, inclusive, tem só 8 pontos em 15 jogos. E o Sport recebeu o Grêmio, fez 4-2, Santa Cruz ensaiando chegar no meio da tabela, ainda tá difícil, tem 17 pontos, a zona do rebaixamento começa com 16. E o Sport está na zona do rebaixamento, tem 15, mas é uma boa rodada para os pernambucanos, marcando gols e dando uma respirada, né, tentando sair da parte de baixo.
Acho que os dois estão começando a entrar no campeonato deles, né? Porque nem o Santa Cruz era tão bom quanto era no começo do campeonato, né, que surpreendeu todo mundo e tudo mais, e nem o Sport era tão ruim, né? A realidade deles é isso aí, é meio de tabela, e depois que passa o começo... a pressão do começo de você jogar mal, que nem o Sport estava jogando, ou até a expectativa de ver, será que o Santa Cruz vai ser o Leicester brasileiro, né? Acho que as
Durou dois domingos, acho que as coisas
se assentam um pouco mais e eles entram no campeonato deles, e o Sport conseguiu uma grande vitória. O Santa Cruz não fez nada que outros times já não fizeram nesse campeonato, né? O Sérgio Vieira não teve uma boa passagem pelo América Mineiro, eu acho, foi demitido sem ganhar um jogo. Então, era um jogo que era para ele ganhar, e conseguiu ganhar, pontos importantes, porque é na briga do Santa Cruz ali por enquanto, né? A não ser que o Santa Cruz realmente mostre que pode brigar mais para cima, mas acho que os dois entraram no campeonato deles, que é por ali até o 10º lugar, 9º lugar, a não ser que surpreendam.
No pique, Corinthians e Santos, empate por 1-1 na Arena Corinthians, o Corinthians tinha a chance de encostar no Palmeiras, foi aos 29 pontos, não foi aos 31, como previa antes da partida. Tem 9 vitórias, é o time que mais ganhou depois do líder. E o São Paulo, após a eliminação na Copa Libertadores, tem um empate fora de casa, num clássico. Saiu na frente, tá lá no meio da tabela, tem 22 pontos do São Paulo, atualmente 4 atrás do quarto colocado. Mais ou menos o clássico, né? Começou até que animado, o gol do Cueva, gol de estreante, gol do time visitante no clássico, geralmente dá uma animada no jogo, mas o segundo tempo, bem cômodo para os dois, né? Ninguém quis se arriscar a perder um pontinho.
Era curioso porque especulavam sobre qual seria o efeito do jogo da Libertadores, né? Se o São Paulo estaria quebrado por ter conseguido a vitória heróica, que ia ser exigente demais fisicamente, ou estaria deprimido por ter sido eliminado. Eu acho que o jeito como aconteceu a eliminação do São Paulo meio que anulou, né? Porque o São Paulo foi eliminado, mas foi eliminado de uma maneira que eles consideram injusta, né? Pelas declarações, pela arbitragem e tudo mais. Então o São Paulo fez um jogo normal contra o Corinthians. O nome do São Paulo, o Cueva acho que foi bem, acho que o nome do São Paulo agora, a ordem do São Paulo é a reformulação, né? Porque vai perder jogadores importantes, muito importantes. Os dois melhores do primeiro semestre foram embora. O reserva de um deles também foi. Então o São Paulo tá sem atacante e está sem o Ganso.
E eu não
então,
gosto
assim,
de
é uma reformulação total ali no ataque.
Acho que torcedor tem o direito de gostar de quem ele quiser, né, Bonsante? Quando o torcedor gosta de alguém espontaneamente ou não gosta de alguém espontaneamente, tem que respeitar. Mas que carência, né? Seis meses é muito pouco para o Calleri virar ídolo, né?
Então, mas o Maicon é a mesma coisa.
Pois
é. Maicon, quatro meses ali, os caras já estavam falando que precisava de qualquer maneira segurar o Maicon por tudo que ele já fez pelo São Paulo, que não é o que
não quero ser
jogos, né?
Crítico de torcedor,
não, também não,
mas
assim, tem... é um pouco exagerado, né?
Esperar acho um que... pouco mais, né? Porque uma coisa que me incomodou muito do Calleri é que até outro dia ele dava entrevista ainda dizendo que não sabia do contrato, não sabia se tinha que ir mesmo. Então, assim, tudo bem, o cara quer ser um cordeirinho do empresário e não quer falar que vai embora, tudo bem. Mas é muito pouco, né, pra sentir tanta falta, né, não sei. Eu acho um pouco,
pouco tempo,
efêmero,
né?
Demais.
Eles foram, de fato, importantes pro São Paulo. É bom você lembrar qual era a expectativa do São Paulo no começo do ano, né?
É.
Que é o time que se classificou ano passado, mais ou menos porque não tinha mais ninguém pra ocupar o lugar dele. Ficou com o time, não tinha dinheiro pra investir, começou meio que franco atirador na Libertadores, começou mal a Libertadores. E foi em frente muito pelo que o Maicon e pelo que o Calleri fez na Libertadores, fizeram na Libertadores. Mas daí, a elevá-lo a status de mais do que, sei lá, um jogador importante ali durante alguns meses ao São Paulo, aí vai de cada um, eu acho um pouco exagerado. Mas agora o São Paulo vai ter que, de fato, buscar alguém ali pro ataque, porque não há ninguém, não é o Gilberto esse homem, né? Não, de maneira alguma.
Não é o Gilberto.
Não é o Gilberto, inclusive não é o Gilberto. Pra gente fechar Brasileirão, que ainda temos que falar de Olimpíada, o Cruzeiro, que não se acerta, o treinador deixa claro que não sabe como acertar. Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, não é coisa comum de acontecer em campeonato brasileiro, mesmo com times médios, sempre fez campanhas, pelo menos de parte de cima de tabela. Cruzeiro tem só 15 pontos em 15 jogos. Perdeu para o Fluminense por 2-0. Próximo jogo, deixa eu ver só a sequência do Cruzeiro para passar para vocês. Recebe o Sport, visita o Santos, recebe o Inter e fecha o turno visitando o Corinthians. Então tem Santos, Inter e Corinthians. Três pedreiras para fechar esse turno e vai ter que suar muito para não fechar na zona de rebaixamento.
O Cruzeiro é mais um desses times que contratou muito, né? Trouxe vários jogadores e aí o planejamento é uma loucura, né? Porque o time manteve, quer dizer, efetivou o David, que era auxiliar esse ano, e aí mandou embora, aí trouxe o Paulo Bento e o time já, por exemplo, o Alano, um jogador que outro dia foi titular, acabou de ser emprestado pro Bahia, então quer dizer... O time não sabe bem o que quer, né? Aí fica contratou um monte de jogador, muitos deles estrangeiros, que vai levar pode ter algum tempo de adaptação. Traz um técnico que nunca trabalhou na América do Sul, é um técnico europeu, só trabalhou em Portugal. Então, é difícil, né? O Cruzeiro vai enfileirando erros, e aí é difícil saber quem é que tá errando mais, porque... Não me parece que vai adiantar muita coisa, por exemplo, se continuar nessa situação, demitir o Paulo Bento. Aí o torcedor do Cruzeiro, muitos já pedem o Mano de volta, que veio o ano passado e fez um bom trabalho.
Para o Mano cair, a gente perguntar se está na hora de um técnico estrangeiro. E o estrangeiro cair...
E aí, assim, o time precisa contratar. Quando o time está mal, normalmente, aqui no Brasil, né, que o time pode contratar praticamente o ano inteiro, com poucas restrições... O time tá mal, começa, precisa contratar, precisa trazer um lateral, um centroavante, um meio-campo, algum zagueiro,
goleiro. Já
trouxe
tudo isso umas duas ou três vezes.
E o Cruzeiro trouxe uns 359 jogadores esse ano. A gente fala muito do Palmeiras, né, e realmente o Palmeiras contrata muito, mas o Cruzeiro esse ano contratou de bacia, assim, um monte de jogador. E tem um monte de jogador que foi contratado e já tá encostado. Então, quer dizer, o time não sabe o que quer, não sabe o que faz, gasta muito.
É que eu acho que se você ir montando o time assim, rodada a rodada, chegando jogador toda hora, com um treinador que chegou outro dia, não funciona, né?
É.
A gente, assim, o Cruzeiro, ele tá montando... O Cruzeiro errou em escolha de técnico. Ao te colocar o David, ele errou porque ele... Assim, ele...
Se, não se era pra apostar, convicção, né?
Se era pra apostar, tinha que ter convicção e ficar até o final do ano, pelo menos. Já não foi isso. Aí ele traz, no meio do campeonato, o Paulo Bento, que vive uma realidade tão diferente do Campeonato Brasileiro, que é absurdo, né? Ele treinou o clube, o Porto, né?
Não, ele treinou o Sporting.
Treinou o Sporting, é verdade. Aí ele foi pra seleção portuguesa. E de lá não treinou mais também.
Desde 2014 ele não treinava ninguém.
Basicamente, ele é um garoto no primeiro dia de aula, assim, praticamente, no Brasil, porque, pô, ele deve ter um conhecimento de superficial pra médio do futebol brasileiro, talvez seja até bom, mas ele não tá, sabe todas as peculiaridades do futebol brasileiro, dos clubes, dos jogadores, dos estádios, de jogar quarta, domingo. Assim, o Mano, por exemplo, chegou no Cruzeiro no passado e imediatamente já arrumou o time. Mas porque ele sabe como é que funciona aqui. Você precisa arrumar de primeira, você sabe o que ele tem que fazer para começar bem ali e depois ir refinando. Porque o Paulo, o Cruzeiro, eu já vi ótimos momentos do Cruzeiro, desse Cruzeiro. Com o Paulo Bento, contra o Palmeiras no Mineirão, teve outros jogos em que o Cruzeiro jogou bem, que o Cruzeiro até perdeu, mas perdeu finalizando muito mais, criando mais chances de gol, jogando melhor do que o adversário, mas também episódicos, de vez em quando aparece. E
o time desmonta com qualquer erro, com qualquer, né? Erro. Como foi contra o Atlético Paranaense, quando o time fazia uma partida razoavelmente boa, até o momento que teve a falha bizarra do Bruno Rodrigo. E aí o time desmontou. O Atlético Paranaense deitou no jogo, passou
a bola, né? Quanto que. Qual é o último jogo do Cruzeiro que o Bruno Rodrigo não falhou, né?
É, bom.
Ele tá errando em todo jogo. Contra o abriu 2x0 contra o Vitória e tomou um empate, né? São resultados um pouco imperdoáveis.
E assim, não é nem que a gente.
De jogo imperdoáveis.
Não é nem que a gente acha que não. Pelo menos eu acho que acredito você também não. Não é que a gente acha que não tem que trazer o Paulo Bento, porque, já que ele não conhece, não é pra trazer. Não, é que não é pra... Você traz nessa situação, é mais difícil mesmo. Você tem que trazer no começo do ano pra deixar o cara jogar no estadual, que é mais molezinha,
isso,
e o cara entender, porque já que não tem pré-temporada, os times usam o estadual como pré-temporada mesmo, então fica ali, vai conhecendo um pouco do time, vai montando, achando um time. Porque o problema é que chega no brasileiro, o brasileiro é um massacre, né? E a gente tem vários momentos de massacre que aí vai voltar agora. Esses meses de julho, agosto, setembro são meses muito duros, né? Porque tem muitas rodadas. A gente nós estamos em julho, em meio de julho, meados de julho. Nós ainda estamos no primeiro turno. Então ainda vai ter o segundo semestre todo para jogar o segundo turno todo. E aí esses meses, agosto e setembro, tem muitas rodadas juntas, esse mês já teve muitas, agosto vai continuar tendo, começo de setembro ainda tem. Então, acaba sendo um massacre, não sei o quanto que o Paulo Bento vai conseguir arrumar esse time, vai ter condição de arrumar esse time.
Difícil imaginar
que uma boa ideia,
mantém.
Acho interessante virem treinadores europeus para cá, né? Um treinador que treinou a seleção portuguesa, que treinou os clubes grandes, treinou o clube grande em Portugal... É interessante isso. É que é realmente assim, e você podia até trazer ele no começo da temporada, mas aí se ele fizesse um Campeonato Mineiro que nem fez o David?
Pois é.
Porque aí também você usa o Campeonato Estadual como pré-temporada, mas não trata como, mas não faz
mas
a cobrança,
perder,
se perder, você tá fora. Então,
tá enforcado,
assim,
né?
É um pouco difícil de lidar desse jeito.
O futebol olímpico vai acabar ficando para praticamente nossos destaques finais. Hoje saiu a numeração e a gente não aprende, né? Já perdeu a Olimpíada com Rivaldo e Ronaldo, já perdeu com Ronaldinho e Alex. Hoje, quando saiu, que a numeração indica um time com Luan, Gabriel Jesus, Neymar e Gabriel, todo mundo já falou, nossa, que timaço, né? Desse ano não passa, mas já passaram vários, né? Então é bom esperar ver o que acontece.
A numeração não quer dizer nada também,
não,
né?
Quer dizer, pela numeração jogariam Renato Augusto e Rafinha de volantes. O Luan tá com a 7, Gabriel tá com a 9, Neymar tá com a 10, Gabriel Jesus tá com a 11. É uma indicação de que não tem. De que os volantes são praticamente meias, né? E de que os quatro, os três talentosos do ataque, jogariam ao lado do Neymar, pelo menos é o que a numeração indica como começo de história.
Não acredito que, esse time da numeração de 1 a 11 vai ser titular.
Acho que o Luan vai bancar aí e talvez vai entrar outro jogador no meio campo, não precisa nem entrar
talvez, ou o Felipe Rodrigo Anderson, Dourado, ou um volante, não sei.
Acho que vai entrar mais um jogador de meio campo. Você pode até fazer Rafinha, Renato Augusto e Felipe Anderson, Rafinha, Renato Augusto e algum outro jogador ali, mas não. Três a quatro atacantes ali, o Renato Augusto e o Rafinha, acho que dá, desde que seja muito bem treinado, e o Micali não tem tempo de fazer isso, né?
Teria que jogar no famoso 4-2-3-1, né? E aí teria que... você vai fazer o quê? Vai jogar o Gabriel Jesus pra ponta? É. Onde a gente viu ele sofrendo o ano passado inteiro.
Ou ele teria que ser o 9 com o Gabriel jogando de lado, Gabriel como joga com o
como
Ricardo
joga
Oliveira,
no Santos. Vai jogar no meio? Aí vai jogar o Luan. O Luan pode jogar atrás do atacante, aí o Neymar pela esquerda.
Eu acho que só funcionaria com o Neymar jogando de 10 mesmo, centralizado, né? Luan de um lado, o Gabriel do outro.
Ou ele pode jogar na esquerda com o Luan no meio, que o Luan rende mais no Grêmio quando joga mais pelo meio. Às vezes ele joga até de centroavante, assim, não exatamente centroavante, mas é um
falso
atacante.
Falso 9!
Ele é atacante, né? Ele é atacante, não é meio campista. Então, vamos ver como vai ser. Mas o time é bom, tem qualidade, né? Vamos ver se... se o Prass não for capitão, tá errado, né?
Tá errado. Leandro Amin. Pegou o apelido Gabigol ou você ainda fala Gabriel?
Pegou. Ele começou como Gabigol. Pra mim, o que tem que pegar é o Gabriel.
pegou
o Gabriel? O Gabigol?
Pegou. Não. Pegou.
Pra mim é Gabigol.
Bate-gol. Pegou?
Bate-gol. Pegou demais.
Bate-gol.
Né?
Pegou bem, né? Que beleza. Valeu.
Valeu você. Até semana que vem.
Valeu, Monsanto.
Valeu. Eu não convocaria o Renato Augusto.
Eu não convocaria ninguém
olímpica
que joga
na China.
Da Rússia pra lá, pra ser mais claro.
do meridiano tal pra...
Não tem condição, é um presente pra um cara que abdicou da carreira. Tá demais pro Renato Augusto e ainda não me desce um cara chegar uma semana depois dos outros, tendo um país inteiro pra convocar. Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Podcast Trivela, toda segunda-feira ao vivo, às 8 horas, em ponto, ou 8 e 1, ou 8 e 2, ou 8 e 3, em podcast, assim que terminar a gravação, pingando aí, assine o feed do Trivela, busque no seu aplicativo do celular, que ele chega sempre que a gente terminar essa gravação e esse programa ao vivo. Até a segunda-feira que vem, tchau!